Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência e quero, nessa noite de hoje, trazer aqui uma discussão que é extremamente importante, um momento, inclusive, que o Copom
vim aqui.
iniciou mais uma jornada, onde se discute efetivamente a taxa básica da nossa economia. É bom lembrar que não só há uma expectativa muito grande da redução, mais uma vez, da nossa taxa Selic, como também associado a um processo que recentemente, meu caro presidente, todos nós assistimos, que foi as medidas adotadas pelo governo em relação à poupança, óbvio que garantindo todas as condições, mas usando o critério exatamente da taxa Selic como referência. Portanto, a expectativa de todo o mercado e a expectativa, inclusive, do nosso governo, vai na direção, a essa expectativa, de uma redução, mais uma vez, dessa escalada aí da taxa Selic. Essa é a quarta reunião, se não me falha a memória, do Copom no ano, para tomar uma posição acerca dos parâmetros da economia. E aí, nesse mesmo caminho, eu diria que há em curso uma outra necessidade e uma aspiração antiga de todos os brasileiros, principalmente aqueles que olham para a economia e aguardam soluções para o crescimento e mais ainda para aqueles que, olhando a economia, esperam uma redução da carga tributária. E me refiro à modernização desse sistema tributário nacional. Portanto, a aspiração dos contribuintes, em primeira escala, e, claro, uma aspiração de todo o empresariado brasileiro. Dos primeiros, eu diria, pela questão, e aí me refiro isso à própria questão dos empresários, que citei aqui, ele sempre tem uma expectativa da produtividade da economia, dos cidadãos, ou seja, os contribuintes, para que essa mudança efetivamente abra, descortine, amplie o espaço de acesso aos bens de consumo, óbvio, com preços bem mais reduzidos, com taxa de juros muito menores. E eu diria, num terceiro ator nessa história, o governo, para dispor, inclusive, de um sistema muito mais ágil e, ao mesmo tempo, imune às fraudes. Em vista a esse enorme cipoal de leis que o sistema tributário se encontra amparado, ou até poderia dizer desamparado, é importante que a gente reavalie a forma de discutir esse sistema tributário. Por diversas vezes tentamos reformá-lo em bloco, não obtivemos êxito. Os interesses, e aí muitos e não menos contraditórios, têm impedido ao longo de toda essa trajetória, principalmente nas últimas décadas, a implantação de um sistema tributário, de um sistema de impostos que responda com equidade, com ajuste e que vá ao encontro das necessidades do contribuinte e, principalmente, das demandas em nosso país. E que esse sistema pudesse responder com essa equidade, o que efetivamente União, Estados e Municípios, e, claro, empresários e cidadãos, aguardam ansiosamente pela sua reformulação. Esse cenário em que nada se resolve, porém, tem uma outra possibilidade, ou se vislumbra uma outra possibilidade de mudança. O governo da presidenta Dilma Rousseff tem conseguido, de forma pontual, fazer alterações nas estruturas ou na estrutura tributária do nosso país, de tal forma que vai até agradando a gregos e troianos, reunindo setores específicos da economia, colocando na mesma mesa para um debate franco e aberto, representantes dos interesses do empresariado, do consumidor, do poder público, em diferentes esferas. É importante citar isso. O governo vem aos poucos realizando o que até pouco tempo atrás, ou até pouco tempo, levando-se em consideração as transformações que vivenciamos nesse país com a redemocratização, todo mundo achava impossível esse passo. Vencer a inércia, ou, de uma forma muito mais consolidada, a resistência, as barreiras, vencer os obstáculos que sempre se colocam de forma muito vigorosos diante da possibilidade de mudanças. E até romper a cultura. A reação à mudança é muito mais forte, principalmente até por parte de governos federais. Na medida que o governo arrecada, ter a possibilidade de mexer e ver cair a arrecadação, é natural que a estrutura, com todo respeito a eles, mas a estrutura de técnicos do governo, ela é uma estrutura muito preparada para arrecadar e efetivamente tende a tornar-se uma estrutura conservadora a essa e preparada para tramar de forma sempre constante contra as mudanças. Uma desoneração aqui, um outro incentivo acolá, uma compensação adiante, isso tem possibilitado um certo nível de flexibilização na estrutura de impostos até então intocáveis, para melhorar não apenas o funcionamento, mas o próprio desempenho da nossa economia. Os percentuais de crescimento do produto interno bruto e a redução dos índices de desemprego, o aumento da renda do trabalhador, enfim, o funcionamento positivo da economia, em oposição à paralisação das grandes economias mundiais, tendo em vista uma das maiores crises que o mundo enfrenta, atesta essa mudança o sucesso, efetivamente, daquilo que se tem empreendido de forma diferente nesse atual momento no país. Começam a ser vencidos desafios, como baixo custo no emprego, que eu acho que é fundamental acentuar isso aqui, ou seja, o baixo custo do emprego em países com forte presença no mercado internacional, que aí embutindo um subsídio nem sempre percebido pelo consumidor, ao deparar com preços internos mais elevados do que os praticados, inclusive, em outros países. Reduzir o custo do emprego no Brasil, em determinados setores da economia, passou então a ser uma questão de vida ou morte para muitas empresas. A competitividade, a inovação. A maior parte dessas empresas são empresas que têm mão de obra intensiva. O problema precisava ser enfrentado, mas sem a nefasta regra de pagamento de salários aviltantes, como é a prática comum, inclusive, em alguns lugares para além do nosso Brasil, que concorrem diretamente com empresas nossas e, portanto, dentro das nossas fronteiras. A engenhosa situação encontrada pelo governo Dilma, ela foi, por exemplo, a desoneração. A solução que, empreendida nesse momento, vai na direção de mexer num dos pontos cruciais, desonerar a folha de pagamento, de tal forma que não se mexeu no valor do salário, ou seja, não se comprimiu a renda e ainda por cima ampliou-se o mercado de trabalho, inclusive via formalização de grandes contingentes que viviam na informalidade. Me recordo, inclusive, ainda na Câmara dos Deputados, do longo debate que travamos sobre a questão, principalmente, do empreendedor individual, figura muito conhecida no Brasil pela sua proeza de ocupar as ruas, as calçadas, as feiras, enfim, de ousar, de andar pelo Brasil adentro como bandeirantes, em alguns lugares até como retirantes, em outros como desafiantes do dia a dia, figuras que até então eram mantidas à margem da economia. E esse programa foi um programa exitoso, um programa forte, que traz para o núcleo da economia, mas ao mesmo tempo devolve a essas pessoas a segurança com a questão previdenciária. As empresas dos setores beneficiados com a medida, a desoneração, elas deixaram de recolher a contribuição patronal de 20% sobre a folha de salários e passaram a contribuir para os cofres da Previdência Social com um percentual entre 1% e 2% sobre o faturamento. Com isso, ganharam as empresas, que tiveram reduzidos os seus custos de contratação, ganharam os trabalhadores, com novos postos de trabalho e principalmente com aumento ou a manutenção da renda, ganhou o governo, que teve a desoneração da folha compensada pelo aumento da formalização do trabalho, resultando, inclusive, numa maior arrecadação para a Previdência. Então, essa gente que vivia à margem da economia, que vivia literalmente na periferia da nossa economia, esses milhões de brasileiros passaram a contribuir com a Previdência. 5 meses após a adoção da medida, a desoneração da folha de salários é bem avaliado pelas empresas. No setor de confecções, por exemplo, um dos mais afetados pela concorrência mundial, principalmente a concorrência asiática, o alívio no caixa permitiu às empresas investirem em novos equipamentos, ampliando assim a sua área de negócio. E na área de tecnologia da informação, houve uma queda grande da informalidade. E por falar em Seguridade Social, não custa lembrar, inclusive, que nós aprovamos aqui nas duas casas o FUNPRESP, o Fundo de Previdência Complementar do Servidor, o qual, ao longo prazo, no longo prazo, vamos citar isso, terá a capacidade, inclusive, de trabalhar o equilíbrio das contas da Previdência Social. Ainda nessa mesma linha, ou seja, de análise desse resultado da economia, o seu impacto e como a gente pode mensurar os seus efeitos positivos, encontramos o Cadastro Geral de Empregos e de Desemprego também. Esse cadastro nos mostra claramente que o estoque de postos de trabalho na indústria de confecção teve este ano um crescimento de 5.417 vagas, recuperando grande parte do número de demissões ocorridas no ano passado. Outra reforma pontual que a União negociou com os estados foi a aprovação da Resolução 72, que resultou no fim da chamada Guerra dos Portos, ao eliminar o incentivo estadual ou incentivos estaduais às exportações e dar, ao mesmo tempo, uma largada para a reforma do ICMS. Eu diria o ponto de partida. Não sei se ainda em alta velocidade, mas pelo menos tendo a condição de largar com coragem para enxergar onde nós vamos e por onde, melhor dizendo, nós vamos andar e de que maneira nós podemos dialogar ou poderemos dialogar com determinadas áreas da economia para ir promovendo ajustes e, ao mesmo tempo, ampliando a capacidade dessa economia buscando o seu crescimento. Depois de promover a redução dos juros praticados pelo mercado financeiro diante de uma nova postura dos bancos oficiais, o que leva bancos privados a seguirem pelo menos próximo à trilha, se não quiserem seguir na mesma trilha, o governo alterou a fórmula de remuneração da caderneta de poupança para evitar eventuais obstáculos na continuidade da guerra do combate aos juros. Agora o governo trabalha em mais um projeto para modernizar o sistema tributário, contribuindo com a ampliação da eficiência da economia brasileira. As reformas que estão ou no forno ou a caminho, nós poderíamos analisar desse jeito, são as da Confins, a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, e a do PIS, o Programa de Integração Social. Reconhecidamente, dois dos mais importantes e, eu diria até, dois dos mais complexos impostos do nosso sistema tributário. A COFINS e o PIS são tributos cobrados de forma diferenciada, que incide na cadeia produtiva, nas formas cumulativa e não cumulativa. Nessa forma não cumulativa, mais nova e que abrange a maioria das empresas, a contribuição recolhida em uma etapa da cadeia produtiva vira crédito a ser compensado exatamente na etapa seguinte. Mas como nem tudo o que a empresa recolhe sob insumos de uma cadeia produtiva lhe é ressarcido, criam-se exceções que acabam compondo um grande complicador para a geração e o recolhimento do tributo. Isso acaba exigindo das empresas a criação de uma estrutura só para administrar distorções. Aí até aparecem as consultorias e uma série de coisas que vão, de certa maneira, apresentando-se como, eu diria, solucionadores desses entraves, mas, de certa, por outro lado, criando mais despesas. Ora, de acordo com os estudos que estão sendo elaborados, ou pelo menos entabulados, deverá ocorrer a fusão da COFINS com o PIS, da qual renascerá uma nova contribuição com sistema de cobrança mais simples. Na nova contribuição, tudo o que for cobrado na cadeia produtiva passará a gerar crédito, eliminando, portanto, essa atual e grande confusão. A mudança não tem por objetivo simplificar apenas a vida das empresas, já que a própria Secretaria da Receita Federal terá facilitado o seu trabalho de fiscalização, lógico que isso mediante a um novo campo a ser incluído, e aí é importante a utilização da inovação tecnológica, e me refiro a esse novo campo na nota fiscal eletrônica, destinada a informar a aquisição de insumos nessa cadeia produtiva. Portanto, congregando informações num único instrumento, num único momento, e tendo a capacidade, com essa inovação tecnológica, de você agregar as informações de maneira agora muito mais reduzida no que diz respeito aos custos de processamento e às próprias etapas para se consolidar essa nova prática. As reformas que estão ocorrendo no sistema tributário, portanto, visam o seu aperfeiçoamento, ou seja, buscamos não a perfeição, mas um sistema tributário justo, a facilitação da vida das empresas, da vida do cidadão e da própria fiscalização, sem que signifique necessariamente renúncia fiscal. Aliás, esse é um caminho a ser evitado, já que está provado que a ampliação da base de contribuintes, portanto, o alargamento da base, isso já experimentado e aqui citado por mim nesse pronunciamento, o grande exemplo da inclusão de toda essa massa que vivia na periferia da economia, o chamado empreendedor individual. Nesse caso específico, nós estamos insistindo que o alargamento dessa base de contribuintes, ela pode reduzir sobremaneira a carga tributária, sem necessariamente prejudicar a arrecadação. A desoneração da folha de salários é um bom exemplo, pois acabou aumentando, inclusive, a receita previdenciária. E aí é importante a gente lembrar que as renúncias, elas são boas até em determinado momento para o consumidor, quando isso é repassado para o preço. Vide o exemplo do IPI. Por outro lado, é como se você apresentasse algo com uma mão e retirasse com a outra. Na medida que o IPI, esse imposto sobre produto industrializado, que tem uma incidência muito forte no FPE e no FPM, quando ele é reduzido, facilitando o preço final, por outro lado também nós retiramos de estados e municípios a condição de investimento em nível local. Logo, essas reformas, elas estão ocorrendo, visando aperfeiçoar, facilitar a vida e caminhar numa direção de uma justeza nesse sistema tributário. Já a renúncia fiscal, admissível em momentos específicos, não pode virar regra sob pena de reduzir o tamanho do bolo tributário e, com isso, interferir diretamente na distribuição das suas fatias, com prejuízos para os investimentos públicos em infraestrutura, educação, segurança, saúde e faz desandar, principalmente, as contas de estados e municípios. A União investe, o Estado também investe mais, mas é no município que se processa efetivamente a etapa final. Portanto, é importante enxergar essa nova reformulação, mas sem tirar desse ente da federação a capacidade de receber esses recursos para continuar sustentando a sua infraestrutura, para continuar mantendo os serviços e para ter a capacidade de ousar no investimento local, gerando oportunidade de trabalho e, principalmente, a oportunidade de renda. Portanto, meu caro presidente, manifestamos aqui o nosso apoio aos ajustes do sistema tributário que vem sendo feito de forma, eu diria, programática pelo nosso governo, o governo do Partido dos Trabalhadores, comandado pela presidenta Dilma, e esses ajustes estão paulatinamente ampliando a competitividade da nossa economia, contribuindo para que no bolso do trabalhador nós tenhamos mais recursos, facilitando o funcionamento do Estado, melhorando a vida das pessoas e, principalmente, promovendo as condições de vida em cada local. Encerro dizendo isso. Ninguém mora na União, meu caro Suplicy, muito menos no Estado. O cidadão mora no município, onde ele tem CEP, onde ele tem endereço, onde ele tem a sua vida, mas onde ele precisa ter a oportunidade do trabalho, da renda e das boas condições de serviço para viver e viver bem. Muito obrigado.